Você conseguiu criar uma tribo que você lidera, tem uma conversa e você está ali fazendo esse papel de curadoria.
O digital é a possibilidade de mudar e transformar e trazer as pessoas para o lugar que elas merecem ocupar no mundo.
É isso que forja o seu caráter no
Sim.
final.
Sim. E a primeira coisa que ela falou para mim foi: você não pode colocar seu humor na internet, porque as pessoas não vão te respeitar.
Como que você fez essa transição do offline para o online?
Seja a pessoa que o outro enxergue que vai resolver o seu problema. O dia que você tiver essa consciência, você entendeu o jogo da vida e aí ela fica fácil.
Salve, salve! Vamos começar aqui mais um episódio do Arsenal de Mentores. Hoje eu tô aqui com a minha amiga Leila Ama, a maior estrategista de imagem do Brasil. Ela tem a família como o valor mais importante da vida dela e no primeiro lançamento ela bateu 7 dígitos em 1 minuto. Foi uma das histórias mais impressionantes que eu já ouvi aqui no digital. Leila, bem-vinda, uma alegria te receber aqui, você sabe que eu sou seu fã.
Ai, querido, eu que agradeço, Vinhas, pelo convite e poder trazer aqui uma mensagem para o seu público.
Muito
e
legal.
Eu que sou fã, eu falo que a gente tem uma... Acredito que a gente tem uma afinidade, porque o Vinhas tem uma coisa do coração de criança. E eu também me vejo nesse lugar, acho que a gente se identifica nesse lugar. Obrigada.
Ah, que legal. Leila, me conta um pouquinho, você se formou em moda, você fez várias formações, né? Fotografia, consultoria de imagem, moda. Você é uma pessoa que realmente estudou profundamente a sua profissão, o que você faz. Ao contrário do que tem muita gente na internet, né? Que às vezes a pessoa lê um livro e já quer dar curso daquilo. Você realmente se aprofundou nisso, você já cobrava um ticket muito alto das suas clientes no offline, dava muito resultado, é um nome muito respeitado, não só... Pelas suas mercados de moda, mas como outros mercados, né? Seu nome
Sim.
foi para outros mercados, até empresas de carro, outras empresas fazendo negócio com você fora do mundo da moda. E eu queria que você contasse como que você fez essa transição do offline para o online. Como que você chegou na conclusão assim, não, eu tenho que atuar, trazer isso aqui que eu faço no offline para o digital.
Quando eu não tinha mais agenda. Eu gosto muito dessa história de estar com gente, né, Vinhas? Eu sou uma pessoa que eu gosto do olho no olho, do toque, de entender mesmo sobre a vida da pessoa.
Uhum.
E quando eu vi minha agenda com uma espera de 1 ano e meio, eu falei, caramba, eu não tenho mais o que fazer, porque...
Não dava para você subir o ticket,
não,
você nem pensou
nisso.
Eu subi,
e aí chegava no limite que eu começava a falar, cara, tá muito, sabe quando você fica
uhum.
assim? Mas não tinha limite, porque mesmo subindo o ticket, indo para um ticket que no mercado hoje as pessoas olham e falam, como que ela cobra isso, né?
Uhum.
E eu sempre falo isso, com quem você está comparando o seu trabalho?
Sim,
é,
claro.
Então, e aí, de repente, eu olhei isso
e
falei...
Eu sou da sua turma também, gosta de cobrar caro e entregar um trabalho excelente.
É isso. Porque excelência, de fato, é quando você entrega mais do que o que a pessoa está esperando. E foi sempre isso que eu fiz na minha vida inteira. Mas, voltando. E aí eu olhei aquilo e falei, eu não tenho mais como escalar. Primeiro que sou eu que faço tudo. Eu vendia, embalava e entregava. E eu falei, não tenho mais. E as pessoas querendo muito, né? Então eu falei, o que eu vou fazer? Eu tenho que envelopar o que eu faço. Envelopar o que a gente faz não é uma coisa tão simples para que o outro entenda. Porque para mim parece muito simples. Eu faço o que eu faço com o pé nas costas. Porém, para o outro é muito difícil. Até quando eu vim para a consultoria, eu falava, gente, quem que vai me contratar para fazer isso? Imagina, todo mundo sabe arrumar a sua imagem, sabe se olhar no espelho e dizer o que não está bom. Aí eu entendi que realmente é uma brecha muito grande que existe, que tem pessoas que ficam em depressão por conta disso, que não conseguem fazer uma escolha, que vai trabalhar mal, que não se olham mais no espelho. E eu falei, caramba, aqui tem um mercado grande. Enfim. E aí vim para o digital, trazendo, realmente entregando o ouro, porque as pessoas têm medo de entregar o que elas sabem.
Uhum.
Eu não tenho medo, Vinhas. Eu falo que o nosso legado é esse. As pessoas só conseguem contar a nossa história quando, de fato, elas têm uma história para contar. Isso só ocorre quando eu deixo, né, o meu conhecimento. Então, nunca é demais. Tudo que eu aprendo, eu tenho isso com o meu público, até a linguagem. Gente, achei uma coisa nova, eu preciso dividir com vocês. Eu trato a maioria, eu tenho 95% são mulheres, 5% homens.
Uhum.
Eu até olho e falo, o que esses homens estão fazendo aqui, gente? Mas é a história do humor, né, que acaba trazendo. E eu falo, meninas, eu descobri uma coisa nova. E vocês, para mim, são como as minhas amigas. Em certos momentos, eu até chamo de filhas. Eu falo para mim, vocês são como as minhas filhas. Esse é um conselho que eu daria para as minhas filhas. E eu divido tudo. E por conta disso, há uma gratidão muito grande do público, porque não foi simplesmente algo que jogou. Transformou a vida de muita gente.
Sim, claro.
E é muito legal a gente entender isso, que você nunca sabe onde você tocou na vida do outro, mas ele sabe. E
total.
Isso, pra mim, cara, não tem preço quando alguém diz assim, você mudou a minha vida. E eu falo, sério? Mas certamente não fui eu, foi você que se permitiu viver isso. Eu fui só apenas uma chama que possibilitou, né, acender isso. Mas o digital, para mim, foi um caminho que eu consegui entender que dá para ajudar muitas vidas. Não está limitado num, apesar de eu amar um por um, mas o digital é a possibilidade de mudar e transformar e trazer as pessoas para o lugar que elas merecem ocupar no mundo.
Da sua mensagem chegar em mais pessoas.
Sim.
E uma coisa que eu acho bem curiosa, você trabalha com várias pessoas que são super elegantes, super chiques, tipo, sei lá, Cristina Junqueira, seu dono Bank, ou a Priscila Zilo, que é até sua sócia, né, sua lançadora, uma amigona nossa. Ao mesmo tempo, você falou do humor. Então, você usa uma linguagem super elegante e, ao mesmo tempo, uma coisa tosca, assim, né? Como que você consegue transitar entre essas duas coisas? Porque eu entendo que essa coisa mais, assim, né, do humor, mais tosca, é pra dar um tom de leveza também, né? Não ser uma coisa muito pesada, assim. Como que você se descobriu nesse lugar, assim? Eu sou um desses homens que vê os seus stories pra ver essa parte bem humorada sua, assim, que eu acho muito incrível, além da sua resiliência e tudo.
Tá. É muito importante dizer que isso não é um personagem. Eu sou essa pessoa. Então, eu sou a pessoa que desde sempre eu era que levava a galera. E, quando eu não tinha dinheiro, que eu já tive a época das vacas, eu falo que nem eram magras, elas eram anoréxicas. Só que eu era da turma que a galera falava, a Leila tem que ir, cara, porque ela é a diversão da turma, a gente vai dar risada. E eu nunca bebi, então eu era que levava a galera embora e que estava cuidando, enfim. E eu dava muita risada. E o humor, ele sempre fez parte da minha vida. E eu lembro até que quando eu fiz a transição de carreira para a consultoria, eu contratei uma coach. E a primeira coisa que ela falou para mim foi, você não pode colocar seu humor na internet, porque as pessoas não vão te respeitar. Eu falei, sério? Ela falou, Eu falei, putz, meu, que coisa chata, porque daí eu vou ter que criar um personagem.
Ser quem você não é.
E aí um personagem, ele não sustenta muito tempo, né? E aí passou um mês, eu toda engessada, tipo, era a bancada do Jornal Nacional mesmo. Eu falei, cara, eu vou demitir essa mulher e eu vou ser eu. E aí demiti. E eu falei, não, eu vou ser eu aqui, porque onde tem verdade, tem conexão. E daí não é que é fingido, sou eu. Então, quando eu entro com a história do tosco, eu permito com que as pessoas tenham acesso ao luxo, né, uhum. Que é o supérfluo do mundo, ninguém precisa do luxo para viver. Mas todos os dias, se nós pudermos escolher, a gente vai escolher o luxo. Isso está desde a gôndola do supermercado. Você chega lá, tiver 500 opções de azeite, você vai, se você tiver dinheiro, você vai escolher o melhor que tiver, o mais puro, com a embalagem mais... É sobre isso. Uhum. Então, ninguém precisa dele. Mas a gente quer, porque desde que o mundo é mundo, você se diferencia por conta do luxo. Só que quando eu falo isso de uma forma arrogante, uhum. te colocando num papel de que se você não tiver isso, você não é nada, as pessoas iam me odiar. Porque as pessoas dizem para mim assim, Leila, você tem uma imagem que gera esse distanciamento do... Ai, meu Deus, eu tenho medo dela. Olha aqui, gente. Se vestiu para me ver, é nesse nível.
Eu também tenho um certo medo da Leila, na brincadeira. Eu quis, na verdade, agradar ela e tratar ela com o carinho e respeito que ela merece.
Sabe o que eu falo para as pessoas sempre? Quando alguém disser assim, nossa, você tá tão bem vestido, para quê, né? Qualquer ocasião, e você fala, sabe o quê? Eu me preparei para você, né?
Então, foi o que
isso,
eu fiz.
Isso quebra qualquer ser humano. E aí, Vinhas, o que ocorre? O humor, ele é esse lugar que permite com que as pessoas enxerguem tudo na vida com leveza. Então, quando eu vou falar de algo que tem um valor agregado, aquilo não ofende quem não tem.
Uhum.
Aquilo acaba se tornando um desejo, um sonho para o outro, que ele também deseja alcançar. Então, quando eu vim para a consultoria, uma das coisas, eu anoto tudo que eu tenho vontade na vida. Eu falo isso para as pessoas, gente, anote tudo. E anotar mesmo, pegar um papel ali. Porque quando você faz isso, sabe, entra, tem energia, tem uma coisa que vai junto. E eu anotei isso, eu falei, se eu não for a melhor, eu vou estar entre as melhores. E eu quero ser um artigo de luxo. O que é o luxo, né? O luxo é a excelência. Então você conhece pessoas na vida, um garçom que é um artigo de luxo, uma manicure, uma vendedora, um segurança, não tem a ver com classe social.
Uhum.
Só que quando você se coloca nesse lugar do patamar do desejo, você atinge todas as classes. Mas como é que você mantém a classe? Porque chega uma hora que a pessoa pode se sentir ofendida e dizer, poxa, isso aqui não é para mim. Só que daí eu ensino isso para as pessoas, gente, deixa eu te falar, o lugar de onde você veio não determina o teu fim.
Então, biografia não é destino.
Não. E aí, quando você tem acesso à história do luxo bem contado, o porquê que as marcas chegaram onde chegaram, porque ninguém nasceu pronto, isso é importante dizer, te dá a oportunidade de também fazer parte disso e de querer estar nesse lugar. Então, o humor, ele permite com que as pessoas sonhem e saiam desse lugar que muitas vezes foi colocado ali na cabeça, sabe? Quando era criança. Você era pobre, você nunca vai ser ninguém. Essas falas que tomam conta da gente. E quando você menos espera, você cresceu, você evoluiu, mas você não consegue viver essa vida por conta de amarras mesmo. Então, quando eu venho com essa coisa do humor e conto a história, por que você merece ter uma bolsa bacana? Uhum. Sabe? Eu nem falo de marca, mas por quê? Né? Então, a mulher ela passa a sonhar. A partir do momento que você ativa o sonho em alguém, toda a vida dele vai ser transformada a partir de um desejo.
E quando você decidiu fazer isso, porque assim, quando você estava com a agenda cheia por 1 ano e meio, você foi aumentando o seu preço, aumentando o seu preço, aumentando o seu preço. Então, obviamente, quem quer ser sua cliente? A Cristina Junqueira e as amigas dela, né? Não é para todo mundo, né? Como você falou, é um artigo de luxo. E quando você começou a produzir o seu conteúdo, você pensava assim, ah, eu quero atingir pessoas como as minhas clientes. Ou eu quero... Você tinha uma persona desenhada na sua cabeça? Quando você está criando seu conteúdo, você pensa assim, para quem eu estou falando? Ou você simplesmente pensa, fala o que você está pensando e deixa que o seu público te ache?
Vinhas, eu tenho muito amor pelas pessoas. Então, eu nunca coloquei ninguém nesse lugar de, ah, eu quero atender fulano de tal. Não, eu quero poder transformar pessoas. Não interessa de onde ela tenha vindo e nem a classe social que ela ocupa. Isso, para mim, não tem muita importância. Porque eu gosto de gente.
Não, sim, mas é que como você cobra um ticket muito alto...
Sim.
Você vai cortar, assim, né, pelo ticket.
Mas eu não comecei com esse público, né?
Claro, claro.
Então, quando eu comecei, eu tinha essa noção de que...
Então, quem eram seus primeiros clientes?
Então, meus primeiros clientes eram pessoas que ganhavam ali até uns 10 mil.
Ah, certo.
Tá? Só que o que eu pude observar? Quanto menos você cobra, mais trabalho você vai ter.
E menos resultados você gera, às vezes.
Sim, porque quase sempre é te cobrado mais. São pessoas que não viveram uma certa experiência, elas acham que você deve o mundo para elas.
Uhum.
Diferente de alguém que já tem um acesso a mais. Que ele acha que tudo é muito. Ele fala, nossa, sério, você vai me dar mais isso? Porque ele está acostumado com muito.
Uhum.
Então, eu fui chegando nesse patamar e entendendo. Eu falei, não. E eu ficava preocupada às vezes. Pô, mas e o meu cliente lá, né? Que era o cara que ganhava até X. Como é que esse cara vai ficar? E esse é o grande erro. Porque a gente tem que trabalhar para quem pode pagar os nossos serviços, não para quem não pode. Porque enquanto eu estiver tentando agradar quem não pode, cara, eu não tenho como evoluir. E aí foi daí que veio essa consciência de que, sim, eu queria atender a Cris Junqueira, eu queria atender... quem mais, gente? Assim, pessoas realmente que... Não pela sua posição, mas que aquilo me colocaria também em um lugar que as pessoas me olhassem e falassem, pô, ela é boa.
Uhum, claro.
Né? Porque se ela tá tendo... Porque a gente sabe.
Claro, seus
tem uma
clientes
chancela.
Falam por você.
Tem uma chancela.
É que nem, sei lá no meu Mastermind, tem você, tem o Samberage.
Sim.
Pô, tem um monte de gente legal, o Iezer, as pessoas falam, pô, essas pessoas são legais e tal.
Sim. E aí, o que ocorre? Isso foi acontecendo... Deixa eu te falar, Vinhas, eu nem sei como que eu cheguei nesse patamar. Foi entregando, foi trabalhando. Porque muita gente fala assim, nossa, mas como você conseguiu do dia pra noite? Eu falei, não, do dia pra noite, não. Faz 7 anos que eu faço isso, e assim, desde que eu tinha 100 seguidores, eu entrego a quantidade de conteúdo que eu entrego hoje.
Sério?
Sim, caramba. Desde sempre. Eu nunca mudei.
Não, porque a quantidade de conteúdo que você entrega é bizarra. Quanto tempo você gasta fazendo aquilo, inclusive, nos stories por dia? Você produz da hora que você acorda até a hora que você fechar o olho?
Eu produzo exatamente isso. Porque o que ocorre? As pessoas acham que é uma agência que faz, né? E aí eu falo assim, gente, não, na pandemia eu demiti todos os meus robôs, agora eu tenho que trabalhar, sou eu. E eu produzo conteúdo desde a hora que eu acordo até dormir. Eu não tenho férias para o digital, eu viajo, eu estou produzindo conteúdo, com a minha família eu estou produzindo conteúdo, eu estou sempre produzindo conteúdo. Só que o meu conteúdo é um storytelling.
Sim.
E aí, assim, a coisa mais legal que eu fiz de educar o meu público foi não precisar eu aparecer todo dia. Então, a minha comunicação é muito inscrita.
Sim.
Que leva a mensagem. E o dia que eu apareço é um evento, entende? Então, as pessoas adoram isso também. Então, essa coisa... muitas vezes, até queria deixar isso. A pessoa tem medo de aparecer. E, não quero, tenho vergonha. Começa a escrever. Traz a tua mensagem de forma escrita, porque o público consome isso. Eu tenho uma audiência, uma retenção muito boa nos meus stories,
sim,
assim. Lá, aliás, é onde tudo acontece, porque as pessoas se sentem à vontade. Eu tenho uma troca com o meu público, a gente conversa o dia inteiro, tem um diálogo lá.
Sim, você entende? Você conseguiu criar essa conversa. Então, é uma tribo que você lidera, tem uma conversa e você está ali fazendo esse papel de curadoria dessa conversa.
Sabe o que a gente tem nos grupos? Com família, uhum. mesmo nos master... Eu tenho isso no meu direct, nos meus stories. A gente conversa o dia inteiro. Então, tem um lá que deu uma zoada, tipo, deu uma escorregada, daí eu vou pôr essa pessoa lá e, gente, é o dia inteiro a galera falando e reagindo. Aí eu trago a reação do outro. Então, assim, a gente tem uma conexão o dia inteiro. Não é eu falo e todo mundo fica quieto.
Claro,
eu chamo, inclusive,
claro.
Eles de auditório. O que vocês acham? Sabe? Uhum. É como se a gente estivesse, de fato, em um programa. E isso é muito legal, porque isso fez com que eu tivesse conexão com o meu público. Eu falo que eu conheço o meu público como eu conheço as minhas filhas. Eu sei como eles estão.
Então, isso que eu ia perguntar. E quem é o seu público? Você tem isso na sua cabeça? Assim, quando você está produzindo, você fala... meu público é uma mulher de 35 anos que está buscando isso, aquilo. Tem esse perfil ou não necessariamente? O seu público é mais heterogêneo?
Não tem, Vinhas. Porque às vezes eu até achava... deve ser uma mulher tal. Quando eu olho, tem uma menina que me manda uma mensagem de 13 anos. Tipo, olha, eu tô te seguindo, você mudou minha vida, olha aqui meu estilo, no meu meio, as minhas amigas todas querem copiar. Daí, daqui a pouco, eu recebo uma mensagem de uma senhora de 80 anos. Você conversa comigo. Então, eu não tenho, ele é... Claro, a gente tem ali, né, a mulher, a principal, ela tá entre os 35 e 45. Esse é meu grande público. Que é uma mulher que já está mais ou menos ali...
Estabilizada.
Tá. A maioria... O meu público é uma mulher que é muito quem eu sou. Então, é mãe, é casada, tem os filhos e que trabalha,
uhum.
entendeu? Então, é uma mulher que é dona do seu dinheiro, por isso que é um público que consome.
Certo.
Porque ela não tem que pedir, vou ver se meu marido... Não, o dinheiro é dela. E eu sempre falo, mesmo para as outras que não estão lá, nesse patamar, e elas falam, Leila, eu sinto falta disso. O que eu preciso fazer? Eu falo, olha, se eu puder te dar um conselho, eu sempre falo isso. A única independência que uma mulher possui, de fato, é a financeira. Porque a financeira, ela te permite dizer não. Então, todo o resto, você precisa da autorização de alguém. E quando eu tenho, né, esse poder, e não é para você ocupar o lugar do homem.
Uhum.
Não, eu sou totalmente contra isso. Eu até falo pro meu marido, Deus me livre, que eu não quero a tua obrigação. Eu quero ter o direito de ser perua. Entende? Porque não é isso. Eu vou ocupar o lugar do homem e agora eu... Não. É o equilíbrio mesmo. E pode ser que a mulher ganhe mais também. E tá tudo certo. Agora, eu falo para elas, busque essa independência. Porque isso é muito legal. Dentro de uma relação e para sua vida. Porque a tua autoestima, ela é outra. Você não vive insegura, sabe? E trazer esse poder para as mulheres é algo que eu faço. Eu levanto as mulheres todos os dias.
Uhum.
Eu digo para elas, cara, vai lá, se olha no espelho, põe a tua melhor vestimenta, põe uma make, vai para a vida de uma forma sabendo que você vai vencer aquele dia. Pode ser que dê tudo errado. Tem dias que dá. E pode ser que a vida dê tudo errado e dê uma merda. E uma hora vai dar. Você entendeu? Já deu para mim várias vezes. E mais importante é saber, tudo bem. Isso aqui é a vida acontecendo, entende? Então, eu tenho muito essa coisa, quem é o meu público? Essa mulher que, se ela não é, ela está em busca desse lugar, de ocupar o lugar dela no mundo.
Nossa, muito interessante. Você teve situações assim, né? Muito complicadas na vida. Tipo, você foi viúva uma vez, depois seu segundo marido chegou a tirar a própria vida. E as pessoas, diante de um revés grande desse, você perde um parente, tem uma tragédia assim na vida, muitas pessoas caem naquele lugar de... A vida ali acabou, a vida parou e tal. E você, pelo contrário, você pegou isso, transformou, se tornou uma pessoa mais forte e passou a ter, talvez, uma vida mais incrível do que era antes. E eu queria que você contasse um pouco, assim, o que você pensava, o que você sentia nesses períodos de luto, o que te deu força para se transformar e ir atrás e fazer tudo isso acontecer?
A minha vida, ela sempre foi uma vida que eu tive que lutar muito para ter tudo que eu construí. Então, nada veio fácil, né? Essa coisa que as pessoas falam, nossa, eu tenho sorte, tenho, nossa, fulano de tal. Eu nunca tive isso. Eu nunca tive noção do que é isso. Sempre, uhum, para mim, custou muito. E aí, quando eu me vejo, né, na primeira situação ali, que eu casei... Primeiro, antes de tudo, eu sempre falo isso, tenho um sonho. Se você tiver um sonho na sua vida, todo o resto você vai... vai junto. Então, meu sonho era ter uma família.
Não era ir para a Disney?
Não, não. Esse é meu sonho de criança, era ter uma família. Porque eu venho de um lar atribulado. E aí eu olho e falo assim, cara, eu posso construir isso para mim. E é tão bom a gente entender isso também, que quando você cresce, você tem que parar com esse lugar de, ai, porque minha mãe, porque meu pai, que nada, ninguém mais te deve nada. As pessoas não têm, ninguém tem que limpar o seu bumbum, te dar comida na boca. Cara, é a tua vida. Isso aqui é 100% responsabilidade tua. E quando eu entendi isso, eu falei, tá, eu posso fazer isso por mim. E aí eu me vejo numa situação que, querendo construir isso, conheci um cara super bacana, enfim, foi meu primeiro marido. A gente casou com 20, eu tinha 23 anos. E uma vida assim, meu, putz, tudo aquilo que eu tinha passado das vacas anorexas, tudo, passou. Eu fui viver em uma outra realidade. Eu falo como é bom você ter os dois lados, sabe?
Uhum.
E eu até
falo... Você valoriza, né? Quando você tá na parte legal.
Nossa, demais, assim. Sem perder de vista o lugar que eu saí.
Uhum.
Porque o que faz com que as pessoas se mantenham de pé e sempre numa constância é não permitir com que o ego, a vaidade, ela tome esse lugar. E aí... Tô lá, né, casada, vivendo, super feliz. Ai, meu Deus, vou fazer mãe em 2012. Tudo programado. E de repente a vida vem, me dá uma rasteira e leva esse cara embora. O cara que eu sonhei que eu viveria, né, esse sonho de infância, que era minha família, e tudo fluía tão bem. E eu falo que a vida, o pouco que ela me apresentou, ela mostra que vão existir esses desafios e é importante que eles existam. Porque... É nesse caminho, né, de se arrebentar inteira e é que você vai descobrir o que, que você vai, de fato, alcançar.
É isso que forja o seu caráter no
Sim.
final.
E o que, que me manteve de pé aí nesse primeiro luto, Vinhas, era não permitir com que as pessoas me olhassem com esse lugar, com esse olhar de, ai, olha que coitada.
Então, Puts. Você fala isso, que você nunca quis ser
não.
vista com pena.
Não, não.
E você acha que isso era o quê? Era mais um orgulho, uma autoestima?
Não, era tipo assim, eu não mereço. Eu não quero estar nesse lugar, isso aqui é momentâneo.
Uhum.
E eu falo isso para as pessoas, sempre que você estiver passando por uma situação, identifique que você está nela,
uhum.
o quanto antes. E viva aquilo, né? O meu primeiro...
Existe o luto também,
Sim.
claro.
Eu vivi o meu primeiro luto, todo mundo falava, ah, você quer tomar alguma coisa, um remédio? Eu falei, eu quero viver isso aqui. Então eu vivi a dor na pele. Eu sei o que significa o luto de fato. Eu vivi isso. E aí, o que ocorre? Quando eu vivia aquilo, eu falava... As pessoas me olhavam com esse olhar, ele vinha, sabe, querer abraçar. Porque eu falo que quando você está mal, é muito fácil as pessoas te estenderem a mão e dizer, olha, eu tô aqui, tá? Experimenta se levantar um pouquinho para você ver o que acontece. Se é difamada, se é... Tudo. Porque não é confortável que as pessoas te vejam bem.
Uhum.
Para elas, é bom que você esteja nesse lugar, sabe? E olha, eu tô aqui. Fica tranquila, eu tô aqui, a hora que você precisar, você pode contar comigo. E eu falei, eu vou sair desse lugar, essas pessoas vão, elas vão entender, né, o que que... Quem sou eu, assim? E era uma coisa como se eu precisasse provar algo pra mim, sabe?
Uhum.
Vinhas. E de repente eu me vejo nessa situação e quero retomar aquela vida que pra mim era perfeita e me precipito diante das minhas decisões. E resolvo casar muito cedo. De
uhum.
novo, porque eu, na verdade, eu queria ocupar aquele lugar, eu queria que aquela dor fosse embora.
Sim.
Então, eu até falo sobre isso com as pessoas também, cuidado com os atalhos, tem um preço alto nos atalhos, que a vida preparar para você é para você viver aquilo, cara, e você vai sair infinitamente mais forte do outro lado. Identifique que você está no inferno e passe por ele, porque depois não é qualquer demônio que vai te queimar, sabe?
Uhum.
Aí eu tô lá, caso... Me programei que seria mãe de novo, né, ali em 2012 mesmo, e me torno mãe em 2012, então começa a nascer o meu sonho, né, da minha família, enfim, porque esse de fato é o meu maior sucesso. E aí, quando a Valentina, que é a minha filha mais velha, estava com 4 meses, o pai dela suicidou-se. E naquele momento, eu falo, meu, que vida, assim, a revolta, né, de tudo, que vida de merda, sabe? Que sentido tem tudo isso aqui? Por que que eu que me considero uma pessoa, e olha, o erro já está aí também, eu que me considero uma pessoa tão boa, por que, Deus, que eu eu tenho que passar por isso, porque eu nunca fiz mal para ninguém, eu não quero nada que é de ninguém, eu não tenho sentimento de inveja, eu não tenho, por que que eu estou passando por isso? E aí é como, e hoje eu entendo claramente, né, Deus, ele escolhe os seus, e eu falo de Deus como essa figura grande mesmo, tem a ver com religião, eu até falo que a minha religião é você, eu pratico minha fé no outro. E aí eu olho hoje e Deus fala assim, eu tenho os meus escolhidos, e eu sei que eles darão conta para que seja um testemunho na terra. E Deus pôde contar comigo, que embora eu tivesse tudo isso, tinha dias que eu olhava e eu falava assim, você sabe o quanto está doendo, mas eu só quero deitar no teu colo. Você sabe que eu vou suportar passar por esse dia. Mas foi um momento assim da minha vida que, de novo, eu falava assim, eu não aceito estar nesse lugar. E dali, Vinhas, eu comecei realmente a lustrar a minha armadura, que é de onde vem essa fala. Eu entendi que se eu me olhasse no espelho da forma como eu estava, destruída, e eu visse aquela imagem fraca, eu teria sucumbido, entende? Eu teria aberto mão de tudo. E por várias vezes eu pensei nisso. Só que quando eu olhava para minha filha, com 4 meses ali, né, ela olhava para mim com aquele olhar dela, como se ela dissesse, ei, eu estou contando com você, não ouse. E isso me trouxe para um lugar assim, de responsabilidade muito grande. Muito. Tipo assim, cara, é você e a sua filha e o mundo. E aí? E eu abracei essa causa e falei, as pessoas vão ver o que eu vou ser capaz de fazer. Porque eu não morava no porão do fundo, eu não morava no fundo do poço, eu morava no porão do fundo do poço. Mas até hoje, eu carrego terra embaixo das minhas unhas porque eu escalei esse lugar. E eu falava assim, vocês vão me ver saindo desse lugar e eu vou levar água para vocês beberem. Então assim, foi uma força de querer fazer as coisas acontecerem e dizer, cara, você pode. Porque se você tem vida, você pode. Não tem nada que você não possa se você tem vida. E aí eu comecei um trabalho voluntário no asilo, que eu fazia o que eu faço hoje nas pessoas. E toda vez que eu ia para aquele lugar, porque eu trabalhava na moda nessa época, então eu fiz uma ação com os meus amigos e a gente vestia aquelas pessoas, cortava o cabelo, maquiava senhoras, arrumava a unha.
Que legal.
Promovia um jantar, então arrumava aquelas pessoas. E quando eles se olhavam no espelho, a reação deles, cada um era diferente. Uns gritavam, outros choravam, outros sorriam. E eu comecei a observar aquilo, eu falei assim, cara, existe um poder muito grande que está atrelado à nossa autoestima, que tem a ver com a nossa imagem. Porque onde havia morte, há vida. Aquelas pessoas estavam esperando a morte, mas de repente elas renascem, ressurgem, porque se olham de uma forma que aquilo pode ter levado elas para um lugar muito bom ou não, mas você fala assim, é possível. E daquele lugar veio a minha cura do meu luto. E todas as vezes que eu saía daquele lugar, eu orava a Deus. Eu falava assim, um dia eu quero poder trabalhar fazendo isso com pessoas.
E nessa época, qual era o seu trabalho nessa época?
Eu trabalhava, nessa época, na moda, eu estava no comercial. Porque na moda eu passei por tudo, né? Uhum. Desde o estilo até comercial, marketing, enfim, expedição, tudo que você possa imaginar. Eu comecei como vendedora, na verdade. E o tempo passou. E um belo dia, depois de anos, Deus se revela para mim e fala, né, que o que eu faço hoje é uma missão. Porque depois de anos, eu saí para jantar com um grupo de amigas que eu tenho, que veio da fotografia, e 3 delas me disseram, por que você não vai ser consultora de imagem? Eu nunca tinha ouvido falar na profissão. E eu lembro, eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu leio tudo que você possa imaginar, eu já tinha lido a Bíblia umas 2 vezes. E lá falava assim, a Bíblia fala isso, né? Onde houver uma ou duas confirmações, Deus estará naquele lugar.
Aí teve 3?
Aí eu falei, Deus está nesse negócio. E eu já estava... É importante dizer, viu, gente, que eu casei de novo. Eu tenho um homem corajoso. eu já estava nesse...
Você já estava casada de novo nessa época?
Já tinha casado de novo. E eu cheguei, lembro que eu voltei desse jantar. E eu falei pro Vander, né, que é meu marido atual, eu falei, Vander...
Inclusive, ele que te deu o sobrenome Ama.
Foi. Vamos falar essa história também. E aí ele virou para mim e falou assim... Eu falei, amor, você não sabe. As meninas falaram de uma coisa que meu coração está queimando. Ele falou, ah, não, pelo amor de Deus. Porque eu tinha acabado de estudar fotografia. Uhum. Porque a fotografia é um hobby para mim. Eu amo. Eu falei, eu não posso morrer sem estudar fotografia. Ele falou, ah, não, de novo, não, pelo amor de Deus. Eu falei, não, deixa eu te falar. Agora é para valer. E eu lembro que naquela noite, eu passei a noite pesquisando sobre. E aí eu descobri que na FAAP era o melhor curso que tinha. Eu falei, vou me matricular amanhã na FAAP. As aulas iam começar no ano seguinte, estava já no fim do ano. E eu falei, isso aqui que eu vou fazer. Ele falou, ah, pelo amor de Deus. Aí vim eu para a internet, né, do meu jeito, e ele falava para mim, você não tem vergonha, amor? Pelo amor de Deus, você fica se expondo. E eu falei, não, eu não tenho vergonha. Você vai ver, isso aqui não vai dar certo. E o Vander foi, de fato, um cara que mudou não só a minha vida, como a da minha filha. Eu falo que eu vivia em busca de uma família, né, e do amor. E aí eu encontro um homem que Deus prova para mim, para que eu nunca esqueça, né, do meu propósito na Terra, que é amar. E aí eu ganhei de todos os homens da Terra, eu casei com um com o sobrenome Ama. Então, para mim, também está na entrelinhas, né, a informação. Nós temos uma família maravilhosa. O Vander zoa para caramba, ele é médico em todo lugar, todo paciente que ele atende. Se ele tiver a oportunidade, ele fala, sabia que a minha mulher ficou viúva 2 vezes? Aí eu falo, Vander, me preserva. Ele fala que eu acho o máximo essa história, meu. É assim, para mim você é uma das pessoas mais resilientes que eu já conheci na vida. E não só isso.
Talvez por isso também que ele se apaixonou por você, é uma das coisas, né?
Ele fala, não só isso, você é uma pessoa que você é leve. Você tinha tudo para ser uma pessoa amargurada, do mal. Você é uma pessoa do bem, bem-humorada. E, meu, é lindo de ver a tua história. Eu falo, é por isso que você é um Iron Man, né? Porque é um cara que não tem medo da vida, se arrisca, enfim. A gente zoa pra caramba. Hoje mesmo ele tava lá com um anel que ele comprou agora. E eu falei, o que é isso aí, Vander? Pelo amor de Deus, onde você arrumou isso aí? É um anel que eu falei, parece uma borracha preta. Ele falou, não, você não sabe, isso aqui mede meu corpo inteiro, sono. Eu falei, não, Vander, lembra que eu trabalho com imagem? Não faz isso comigo, não. Ele falou, não, mas você não tá entendendo, eu vou comprar um pra você. É assim, a gente zoa pra caramba, enfim. Como todo casamento, eu falo que casamento é um lugar que você, de fato, se afia, né? Porque é o teu adversário. Mas é o melhor lugar que um ser humano pode estar. Porque, de fato, faz diferença.
Esse lance que você fala sobre lustrar a armadura, você entende que a vida, de alguma maneira, é uma guerra? De onde surgiu esse...
Desses conflitos aí. Isso é... Eu entendi que a vida é uma guerra, porque daí eu vim, de fato, para a linha de frente. Não é? Porque, às vezes, não tem um soldado que se esconde. Uhum. Você fala assim, ah, hoje eu não vou morrer.
Aquele então... que está só tacando a flechinha.
Tem esse cara. Esse cara é o que mais vai se ferrar na vida. Porque assim, se você quer entender o jogo, você se põe na linha de frente. Porque quanto mais na linha de frente você tiver, mais, assim, o adversário ele recua. Então assim, quer vencer na vida? Se coloca. Se coloca, não tenha medo. Tenha, né, a sua voz para o mundo. Eu sempre falo isso, tenha as suas verdades, sustente. Porque para mim assim, eu tenho as minhas verdades e eu falo, ó, isso aqui é o que eu acredito. Não é a verdade absoluta, mas é o que eu acredito e eu vou defender até o fim. E quando você tem isso da opinião, mostra muito sobre os seus valores e princípios. Isso deixa muito claro quem você é. E talvez um dos sucessos que eu tenho na minha vida é por ter sempre me colocado nesse lugar. Eu não quero que você goste de mim. Eu não vou fazer esse esforço para isso. Mas se você gostar, cara, a gente vai fazer história. Isso é um poder muito grande que você tem. Tem a ver com autoestima elevada, né? Então, lustrar a armadura, se colocar diante da vida, entendendo que ela sim é uma guerra. E quando eu me preparo para o meu dia, eu tenho mais chances de vencer. Porque quando eu vou, de qualquer jeito, coloca qualquer... Você chega num lugar, de repente você se depara com uma situação que você precisaria estar um pouco melhor, você já fica inseguro. Uhum. Automaticamente, ali, já baixa um pouquinho a tua frequência. O outro nota. Aí você tem um concorrente lá que o cara chegou ao avião. Você já fica intimidado com o cara também. Então, existe uma fala que eu sempre deixo também, que é, se nós tivermos uma única oportunidade de sermos vistos na vida, é através da nossa imagem. Todo o resto nós vamos precisar de uma oportunidade. E pode ser que ela não aconteça. Então, seja a pessoa que ao chegar em um ambiente...
Chegar posturado.
A pessoa pergunte, quem é?
Inclusive, eu ia falar isso, a sua postura é impressionante, viu? Das pessoas todas que vieram aqui no podcast, eu vi que você é a que tem a melhor postura.
Alguém falou isso aqui.
Ah, é?
Falou, ela não consegue, as pessoas não conseguem. Eu falo, não, porque postura é tudo na vida. Primeira coisa
e que você faz pra você manter essa postura tão boa? Muitos exercícios?
Exercício, né? Tem que...
Vou até me arrumar aqui.
sabe como você mantém essa postura? Abdômen pra dentro, sempre. Eu tô sempre com o abdômen, como se estivesse fazendo abdominal, pra dentro. Então, quando você consegue manter a respiração dessa forma, eu tô aqui falando com você, meu abdômen tá pra dentro. Sua coluna fica ereta.
Sua coluna fica retinha, boa.
É. Mas pilates ajuda.
Tentar dar uma adaptada.
Porque quando você se coloca na vida com essa postura dos ombros, né, alinhados, isso também já te traz uma impressão diferente. De poder mesmo.
É, porque foi incrível, assim. Se eu tô vendo você esse tempão todo, é difícil, né? A pessoa dá uma esparramada no sofá, assim, conforme passando o tempo, né?
E é automático, é como dirigir. Eu tô sempre... As pessoas até falam, nossa, eu falo, não, eu tô sempre assim, é um lugar que eu presto atenção. Porque, inclusive, como chama lá o livro? As 12 regras?
12 regras da vida, do Jordan Peterson, que é a primeira.
A primeira é essa. E eu nem tinha lido o livro ainda. Eu falei, gente, olha lá como ele sabia. Porque postura fala muito sobre você. Uma pessoa que anda assim. Qual que é a impressão que ela transmite?
Sim.
Derrotado. Então, quando eu me coloco no meu lugar, automaticamente, a vida já se apresenta de uma outra forma. Porque eu estou... Né, de cara, assim, de frente mesmo. Então, não tem como dar errado. É, mas você queria saber a história do meu marido.
Sim, sim, conta aí. Como foi?
Como foi?
Como foi que você ganhou o primeiro selo AMA?
Ai, boa, ele vai gostar disso. Depois que eu fiquei viúva pela segunda vez, eu fiquei revoltadíssima. Falei assim, nunca mais eu quero saber de homem na minha vida. Você imagina? Nunca mais. Eu falei, eu vou viver pra minha filha. É, assim, vai ser eu e ela. E, claro, eu escrevi isso de lápis, tá? A gente não sabe como é a vida, né? Aí, assim, a Valentina, quando ela tinha 1 ano e 8 meses, ela teve uma bactéria que se instalou nas articulações. Eu não lembro, acho que se no vídeo transitório, um negócio assim. E a criança para de andar. Então, eu estava viajando a trabalho, me ligaram, ela foi para a escolinha com 4 meses. Então, isso é uma das coisas que me revoltou também com relação a querer mudar de vida. Porque eu falei, se eu tivesse hoje uma independência financeira, a minha filha não teria ido para a escola, eu teria vivido minha maternidade e eu não estava nessa merda. Então eu falei, aquele dia eu declarei, nunca mais eu vou passar por isso. E as pessoas me perguntam, por que você trabalha tanto? Eu falo, eu sei por quê. Beleza. Está ela lá na escolinha e aí eu desesperada, achando que era paralisia. E aí liguei para o pediatra, ele falou, Leila, leva ela urgente em um ortopedista. Eu falei, cara, eu não conheço nenhum ortopedista. Ele falou, eu tenho um amigo que tem uma clínica na Ibirapuera, eu quero que você passe, agende e passe, mas é urgente. E aí eu liguei, enfim, levei ela à tarde, quem nos atendeu foi o Vander. E quando eu cheguei no consultório, a Valentina, ela nunca tinha tido contato com nenhum homem. E aí, quando eu cheguei no consultório, ela olhou para ele, ela deu os bracinhos para ele. Deu o bracinho para ele, grudou no pescoço dele real, assim, de abraçar. E naquele momento, ele até fala isso, ela dizia para mim assim, me salva, mas não dessa situação, da vida. E o Vander fala, quando eu te vi, é como se eu tivesse, eu já te conhecesse em algum momento. Houve um reconhecimento, eu falei, sei. Ele falou, que eu falei, meu filho, pra mim assim. E aí passou, ele falou pra mim, ela não pode ter febre. Se ela tiver febre, amanhã você tem que mandar uma mensagem, porque a gente tem que internar, tem que fazer punção, é sério. E ela nunca mais teve nada. E aí passou 1 mês, eu recebo uma mensagem 6:30 do Vander perguntando, e a Valentina como tá? E eu, com meu humor maravilhoso, falei, 6:30? Sério? Nossa, que médico eficiente. Eu falei, você quer saber da Valentina mesmo? Ele falou, não, na verdade eu queria saber de você. Como é que estão as coisas, o coração? Eu falei, tá tudo certo, coração batendo, assim, né? E aí, ele começou, o Vander foi um cara que ele teve muita paciência com o meu processo. Uhum. O Vander me mandava flores, queria saber como a gente estava, se precisava de alguma coisa. Foi um cara que teve muito cuidado, assim, com a gente. E eu falava, ai meu pai, eu falava pra ele, o que você quer comigo? Eu tô cheia de mulher aí no mercado, meu, eu toda fodida, viúva, com... Fodida pode falar.
pode, claro.
Não é chique, gente. É francês. Com a filha, toda, financeiramente, toda errada. E ele falava, não, mas eu quero você. Eu falei, você vai bater em mulher, gente. Não é possível. Um homem bonito, bem sucedido. Não tinha porquê, mas tinha uma coisa que eu não entendia, né? Que era Deus no propósito. E aí, enfim.
Aí você cedeu depois de um tempo.
Não, depois de um tempo. Só que a gente estava muito apaixonado já, quando a gente ficou. Porque foi alimentando, sabe? Mas a melhor parte. A gente começou a namorar. O Vander, a gente tinha um combinado que ele não ia na minha casa enquanto a gente não soubesse que a gente ia ter sério, porque eu não queria expor a minha filha, nada. Enfim, ele tinha o Diego também. E aí ele falou, não, beleza. E aí o dia que ele foi na minha casa, a primeira vez, quando eu abri a porta, ela tinha uns 2 anos, por aí, 2 anos e pouquinho. Ela olhou, ela parou e falou, papai.
Uau.
Aí eu falei, menina, pelo amor de Deus, o mercado tá difícil. Não faz isso comigo, não. Né? Falei, homem vai achar.
Se acalma.
Né? O homem vai,
segura essa emoção.
Como é que esse homem vai embora daqui agora? Vai falar, pronto, a menina já tá me chamando de pai, eu vou vazar daqui, né? Ele, naquele momento, ele começou a chorar. Ele falou assim, Leila, pelo amor de Deus, se ela me recebeu como pai, é o que eu vou ser para ela. E o Vander foi o cara que ele me ganhou nesse lugar. Porque eu morria de medo de ter qualquer relacionamento, pensando nela também, porque todas as histórias que a gente vê.
Claro.
E ele apresentou ela já para a família, olha essa sua neta, sua sobrinha. A Valentina é uma menina muito amada. O Vander adotou a Valentina. Eles têm a relação mais linda que vocês possam imaginar. No final ele fala, foi a Valentina que uniu a gente. Então, o sonho do Vander era ter uma família também, e o sonho dele era ter 3 filhos. Não foi da forma como ele pensou, e nem na minha. Mas tudo se ajeitou. É, eu cheguei com um, ele com um, e aí nós temos a Pedra, que é nossa, né? De fato, e aí a gente fala, é tudo nosso. Não, a conta deu 3. Então a vida, ela sempre se apresenta de uma forma que muitas vezes a gente acha que não vai dar, enfim, tá, tudo acabou, que é o fim ali. E não é. A gente só precisa deixar o tempo tomar o seu lugar. E quando isso ocorre, cara, é tudo muito lindo. Aquilo que Deus fala sobre, pra gente, de que espera que eu tenha o melhor. Confia. Confia. Porque esse melhor, ele existe. Eu sou prova viva disso. E eu sempre falo para as pessoas, não atropele o processo. Viva. Porque você vai se tornar um furacão. Eu sou um tanque de guerra hoje. E eu me tornei esse tanque de guerra por conta do meu luto. E de um sonho de ter uma família.
Nossa, que história linda. Muito, muito bonito. Leila, agora vamos falar de trabalho, do digital.
Lá.
E outra coisa, quando você entrou no digital, apesar de você ter tido esse resultado impressionante de fazer 7 dígitos em 1 minuto, também não foi fácil, assim, né? Não foi uma coisa que, comecei, tentei, já fiz isso. Conta um pouquinho, assim, como que você chegou nesse resultado, na concepção do seu produto, o quanto o produto é o centro do seu negócio. Queria que você contasse um pouquinho.
Aliás, eu estou montando agora um produto, vai ser o 7 em 1 minuto. O que é interessante deixar claro? Todas as vezes que você quiser colher qualquer coisa na sua vida, plante muito. Muito. As pessoas têm a impressão de que tudo é muito fácil, porque a internet vende isso hoje de forma como se... Cara, é muito fácil fazer 1 milhão.
Porque
só você que é o burro que está sofrendo,
trabalhando. Esse 7 em 1 minuto, ele foi precedido
de... 7 anos de trabalho.
De 7 anos de trabalho.
7 anos.
Da hora que acorda até a hora de dormir.
Sim, 7 anos. Para
criar essa demanda, esse desejo.
Não 7 anos de qualquer trabalho, de renúncia, de viajar o Brasil inteiro fazendo consultoria, de deixar minhas filhas com febre, de deixar meu marido 1 semana em casa, de ir chorando, de ir com sangramento por estresse. Tem um preço alto a se pagar. A questão é que as pessoas não estão dispostas a pagar. E aí quando a internet vira e fala assim, só você, burrão, está trabalhando aí, ganhando 3 mil reais. Empreender não é para todo mundo.
Não é assim que a banda toca.
Não, empreender não é para todo mundo. É importante entender isso. Porque há muita frustração nessa fala. Porque você vai ter que entregar muito. Quanto você está disposto a pagar esse preço? Eu estive e vou estar sempre, até o meu último dia aqui. Então, quando as pessoas falam, você tem medo? Eu falo, eu não tenho medo. Eu não tenho medo da concorrência, eu não tenho medo do que façam. Se eu voltar a ter vacas anoréxicas, de não ter de onde tirar nada, cara, eu vou fazer sanduíche, vou vender para os vendedores no shopping e vai ser o melhor sanduíche. Por quê? Porque eu não tenho medo da vida. e nem das pessoas. E aí, quando eu venho para a internet com essa fala e sabendo quem eu era, porque o meu processo do luto, ele me deu um poder muito grande de entender que eu podia fazer o que eu quisesse na minha vida.
É, porque depois de enfrentar uma situação dessa, qualquer problema fica pequeno.
Tudo. Poucas coisas me impressionam na vida hoje, Vinhas. Poucas coisas. E não é o dinheiro, é estar nas pessoas. O que elas são capazes de fazer com o outro, o comportamento delas. O dinheiro pouco importa, status, sobrenome, isso não importa. Mas pessoas me importam. Inclusive, eu falo isso para os meus seguidores. Vocês nunca serão um número para mim. A tua vida me importa. E aí, quando eu venho para esse lugar de plantar, 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 de repente, quando eu chego, teve gente que falou assim, eu nem vou assistir, mas de tanto que você já mudou a minha vida, eu te devo muito. Eu vou comprar. Eu vou te honrar. Então, quando você tem esse lugar que as pessoas te respeitam, te admiram e sabem da sua entrega, que você não tem preguiça. E um erro muito comum que eu vejo também é as pessoas que começam a ganhar dinheiro e elas não querem mais trabalhar. Ninguém gosta de quem não trabalha. Por que que eu tô aqui me ferrando e você tá aí bonita, falando que você tá milionária, tomando champanhe na praia? Cara, não faz isso. É um tiro no teu pé. Porque eu falo, tá milionária? Então eu não vou mais te ajudar. Entendeu? Eu tenho um termo que eu uso, gente, que é francês, que fala assim, tem que ralar o cu na ostra. As pessoas gostam disso, de saber que você também está na lida. E eu sempre estive nesse lugar, eu nunca fui a pessoa, e mesmo fazendo um número excelente, porque eu fiz um minuto, e o meu resultado foi um resultado absurdo também, a gente fez múltiplos 7 dígitos.
E eu me beirando os 8.
É, e eu sempre me coloco nesse lugar do... como se eu não tivesse feito isso. Porque quando você tem essa consciência de que você não ocupa esse lugar, que as pessoas, elas crescem muito o ego e se acham muito importantes. Ninguém é tão importante, para de se levar tão a sério. É aí que vem o teu tom, entende? Porque não é o dinheiro que te dá isso. Não é a tua vestimenta que te dá isso. Mas é a tua identidade e o que você faz na vida do outro.
E também nunca você atrelar sua identidade ao seu dinheiro.
Não.
Isso é um grande erro, tanto quando a pessoa está sem dinheiro, quando ela tem muito.
É uma grande bobagem, na verdade, porque dinheiro troca de mão. Cuidado, sabe? As pessoas têm...
Mas o que eu tô querendo saber assim, é como que foi o lançamento? Como que você definiu assim, ah, meu lançamento vai ser assim, vai ser assado? Como que você escolheu as pessoas que vão trabalhar com você, que você montou a sua equipe? E quais são os seus planos para o futuro aí dentro desse mercado?
Então, o meu lançamento foi um lançamento que... Primeiro, o produto, né? Eu desenvolvi todo o produto e coloquei minha alma lá dentro. E como eu tenho essa questão da excelência muito apurada, eu falava, eu não quero qualquer coisa. Eu tenho que chegar fazendo barulho no mercado. Para montar uma equipe, eu tinha que ter a ideia de que eu conseguiria... Aquela pessoa conseguiria me entregar isso. E que é uma coisa que não é fácil, Vinhas.
Não é fácil
porque para você entender o que eu quero, você tem que ter um mínimo de noção do que é isso. Por isso que eu falo para as pessoas, cara,
tem que viver os valores.
Sim, sim. Então, para te falar a verdade, assim, nossa, Leila, teve uma estratégia, a pessoa que você pegou é uma pessoa que não era a Pri, né?
Uhum.
Nós até íamos lançar em outro momento e a gente não lançou. Você sabia dessa história?
Sim.
Então, e aí, de repente, a vida se coloca de uma forma e a gente se cruza na hora que tem que cruzar.
Uhum.
Mas é muito interessante dizer que essas pessoas, eu aprendi muito, mas quebrei muito a cabeça também. Porque eu não fazia ideia do que era o digital. Eu achava que era uma brincadeira. E eu falo que o digital dá mais trabalho do que o físico. Quando as pessoas olharem de fora, para de cobiçar uma coisa que você não vai dar conta. Eu até falo, para de invejar a minha vida, você não vai dar conta. Porque é um lugar sério. E... nesse lançamento, eu também tive vários problemas por conta de incompetência. Mas, por conta da minha audiência e do vínculo que eu tinha, que eu tenho, né, com
o lançamento deu certo apesar disso.
Nossa. Vinhas, pra você ter ideia. Era pra rodar tráfego. Minha BM foi roubada no dia do meu lançamento.
Caramba.
Isso rolou orgânico.
Meu
o número
Deus.
Que eu fiz orgânico. Eu teria feito 8 dígitos. Mas eu roubaram minha BM, um puto estresse. E aí depois você olha e você fala assim, meu, como que é isso no mercado, né? Porque daí as pessoas te vendem de uma forma que, não, isso é normal. Fica tranquila, isso acontece. Aí você vem para o mercado e aí você está no meio de cachorro grande, eu falo. Aí você olha e você fala, meu, quanta coisa aconteceu que você foi passada para trás, e, enfim. Então, a gente tem que tomar cuidado com quem são as pessoas que a gente vai andar também. Porque não é um mercado fácil.
É, por falar nisso, aí você participa lá do meu Mastermind, você participa de alguns grupos. Como que você escolhe, assim, esses ambientes o qual você vai frequentar dentro do digital?
Tem que ter gente lá que converse com os meus valores e princípios. Porque não é o dinheiro. Você entende?
Uhum.
Não é o dinheiro, é quanto você pode aprender com o outro, como ser humano. E lá na Craft é um lugar que eu adoro. Eu falo que a galera é do fundão, não é?
Uhum.
Mas só que a galera do fundão, uma galera assim... Sabe aquela galera legal, que é a que estuda, que vai se dar bem em tudo? Mas é muito divertido estar lá, porque a gente dá risada de tudo. Desde da vestimenta do Vinhas.
Hoje eu tô quebrando o protocolo.
Não, mas ele não vai mais assim, não. Ó, Vinhas, promete que...
Tá bom, vou dar uma melhorada.
Tá vendo?
Vou me esforçar pra melhorar.
Então, a Craft é um lugar que tem pessoas que eu amo, que são amigos... E que super me indicaram, né, antes de eu entrar. E você, Vinhas, que é um cara que pra mim, assim, é um cara íntegro, família, coração puro, dá pra ver isso em você, que não é o dinheiro, você é um cara que, embora você tenha o que você tem, você é um cara muito do pé no chão, das suas raízes. E a gente só consegue dar certo na vida quando a gente tem noção da nossa história. Então, do lugar que você veio, o caminho que você está trilhando e o teu objetivo final. E você tem isso muito bem definido. Isso me encanta nas pessoas.
É, eu sempre faço esse esforço para não atrelar minha identidade no quanto eu estou ganhando de dinheiro.
Então.
Acho que isso é muito legal, assim. Acho que é uma maturidade que pouca gente tem ainda, assim.
Sim. Né? Mas também não precisa também ficar nessa coisa do simplório.
Não, claro, claro.
É, dá para...
Aí, às vezes, é a falta de noção mesmo, né, no meu caso.
É. Eu falo que não tem ninguém mal vestido, Vinhas, sabia?
Só tem gente mal assessorada.
A gente sem Leila ama, amor. Falta informação, tá? E como eu falo que é muito importante a gente ter essa noção dos nossos valores e princípios, que o mercado de luxo me ensinou muito sobre isso, porque quando você olha marcas centenárias, né, como Ferrari, Porsche, uma Chanel, enfim, uma Rolex, o que que essas marcas tiveram em comum que as mantém no topo como desejo? Princípios e valores. Elas não se curvam diante do que o mercado diz. Elas escolhem o cliente que vai usar a sua marca. Por quê? Porque se eu atrelar o meu nome a quem não contribui ao que eu construí, que entra princípios e valores, eu posso acabar com isso em questão de segundos. Isso vale para a nossa vida. Com quem você tem andado?
Total.
Entende?
Leila, agora há pouco você falou também esse negócio de andar, para mim, antes de eu ter acesso às pessoas que eu gostaria, eu andava com pessoas que eu gostaria através dos livros. E você falou que você gosta muito de ler e tudo. Eu queria saber, assim, qual o livro que te marcou nesses momentos mais difíceis? Ou qual o livro que você costuma mais dar de presente para as pessoas?
Vinhas, eu amo te falar, eu até voltei a ler de novo. Eu tô lendo de novo a Bíblia, você acredita? É um livro que eu gosto de dar de presente para as pessoas, porque... Eu chamo de manual do ser humano. Todas as respostas estão lá. E é impressionante. Eu voltei a ler porque eu queria entender sobre a guerra.
Uhum.
De como começou. Porque começou lá, né? Atrás. E tá tudo lá na Bíblia. Eu falei, cara, deixa eu entender. Eu comecei a ler para entender o contexto de tudo. De como começou tudo aquilo. Então é um livro que eu amo dar de presente. Eu não sou muito dessa coisa da autoajuda, nem... Acho que a vida, por si só, ela coloca a gente no lugar que tem que estar. E o que a gente precisa mesmo é de direcionamento. Então, eu gosto bastante. Um livro que me marcou... Ai, cara, todo mundo fala pai pobre, pai rico. Não, é nada disso. Nada disso, gente. Eu diria que a Bíblia. Todos os meus momentos difíceis, eu estava lá, lendo a Bíblia. E lá saía de onde vai vir o meu socorro. Tem de boa ânimo, porque eu venci o mundo... Foi de lá que saíram as falas que eu precisava para aquele momento e que me manteve de pé.
Que demais.
É.
Leila, e se você fosse dar um conselho para uma pessoa que está pensando em empreender agora, uma pessoa que está entrando no digital agora, qual conselho que você daria para você quando você estava começando a decidir empreender?
Que ela entenda o que é, antes de tudo, que ela entenda que o que ela vai exercer vai colocá-la em um lugar, sim, mas antes dela ser aquilo, ela é um empresário. Porque o que ocorre muito no mercado são pessoas que não têm essa noção de separar o CPF do CNPJ, e por conta disso, pode ser que muitas vezes as empresas não dão certo. Então, quando você tem uma noção do que significa estar nesse lugar, que daí é o imposto, que são pessoas, que tudo que sobra para você, porque o cliente vai sobrar para você, vai quebrar no seu lombo, amor. É o cliente, é o governo, é o funcionário, é você às vezes fechar a empresa no zero. Porque as pessoas olham e falam assim, nossa, mas nossa, ganha muito dinheiro. Não, o dinheiro que entra que é o que sobra. Quanto está sobrando? E não vir para esse lugar da ilusão de que está dando dinheiro. Parem com isso. O que dá dinheiro é o que a gente faz bem feito. Outro dia alguém me perguntou isso. Qual que é? Como você se descobriu no seu propósito? Eu falei, eu nunca achei esse lugar. O propósito é fazer o que tem que fazer. Amar o que faz. Sabe? Porque independente do lugar que você esteja, Ayrton Senna não ia toda vez correr a finzão. Teve perrengue, todo mundo tem perrengue. Eu, apesar de gostar do que eu faço, tem dias que eu não quero ir. Então não tem esse lugar, ah, é só feliz. Mentira! Então, antes de tudo, entenda o que significa empreender. Porque não é uma brincadeira. E depois disso, aplique, entre no mercado já como um profissional, não um amador. Eu, quando comecei, eu fui estudar branding, eu fiz Empretec. Eu fui estudar a minha marca, eu montei meu logo, eu tinha tudo pronto. Quando eu cheguei no mercado, no meu primeiro mês, eu tinha cliente, já pagando o meu investimento que eu tinha feito. Porque eu sempre me posicionei como alguém que tinha condições de arrumar a vida do outro. E a minha primeira cliente, eu fiz essa pergunta para ela, eu nem estava pronta ainda, mas eu fiz essa pergunta, por que que você me escolheu diante de todo o mercado? Ela falou assim, porque eu enxerguei em você que você vai resolver o meu problema. É isso. Seja a pessoa que o outro enxergue que vai resolver o seu problema. Então se prepare. E se prepare enquanto espera. E não acho que vai acontecer do dia para a noite. Eu demorei 7 anos.
Sim. Tudo que vale a pena na vida leva tempo.
É, com certeza. Mas é um resultado que vale. Não se apresse para sentar na melhor mesa, sentar à mesa com pessoas importantes, porque quando você for de fato importante, as pessoas vão te buscar onde você estiver e vão sentar com você. Então, ego em casa, né? Deixa o ego em casa. Vaidade é como correr atrás do vento. Então, muito cuidado. E foca na tua história. Pensa assim, tudo que eu estou vivendo hoje já foi melhor ou pior. Então, o que, que isso me traz de lição? É sempre a história da balança mesmo. E todas as vezes que eu viajo muito para fazer consultoria fora. Já fui para hotel, que era assim, eu amo. Uma coisa que eu amo é viajar, comer bem, me hospedar em hotéis maravilhosos. E às vezes eu vou para a cidade interior, simples, eu chego, cara, o chuveiro é uma gota. Eu ouso em murmurar e eu falo assim, cara, você já teve em situação pior, você lembra? Naquele momento, tudo é calado. É esse lugar que você tem que se colocar, de que você realmente está aqui por um tempo e que nós não somos nada, nós estamos para servir ao outro e fazer isso da melhor forma possível. O dia que você tiver essa consciência, você entender o jogo da vida e aí ela fica fácil.
Pô, aí sim, hein? Gente, esse foi o nosso episódio com a Leila Ama, gostei muito. Ó, se inscreve aqui no canal, se inscreve também na minha newsletter que se chama Café com Vinhas, divido ali com você minhas reflexões, o que eu estou lendo, o que eu estou estudando. E tamo junto, espero que você volte aqui muito, muito em breve.
Ai, Vinhas, obrigada. Obrigada pelo carinho, eu amei estar aqui. Espero que vocês gostem.
Foi demais. Valeu.
Obrigada.